Deve ser muito difícil encontrar uma pessoa que já não saiba ou já não tenha vivido alguma dor interior ou exterior. Então, a ideia desse estudo não é esgotar esse tema, muito pelo contrário, mas que a gente possa mesmo arejar um pouco esse tema, porque normalmente, ao falar em dor, a gente reage de uma maneira negativa, com repulsa, com negação, com rejeição. E a gente poderia ver, já que a gente paga esse tributo de qualquer forma nesta vida, a gente poderia ver isso de uma maneira mais positiva, ou mais elevada, ou mais digna mesmo. A gente já aprendeu que a vida maior mesmo, oferece várias oportunidades ao longo da nossa encarnação para que a gente possa dar passos. A intuição é uma dessas formas, a razão é outra dessas formas, a obediência aos impulsos que vem da alma é outra dessas formas. Só que como a gente resiste, não ouve, não percebe os ensinamentos que vêm através da intuição, da razão, da instrução, a dor tem sido utilizada na nossa encarnação como uma forma de também nos ensinar. Então, a gente hoje vai tentar ver um pouco como é que essa dor se forma, qual é o efeito que essa dor pode provocar em nós, quais são as formas possíveis de manejá-la, e o que a gente poderia entender como cura da dor. Então, começando a falar sobre a formação da dor, a gente sabe que as sucessivas encarnações que a alma vai tecendo aqui na Terra vão dando à alma uma sede de se ligar cada vez mais a experiências terrestres. Então, de tanto encarnar para viver experiências, chega um momento que as encarnações não existem mais para que sejam uma realização de um propósito divino. Mas as encarnações começam a se dar para que a alma e os corpos possam equilibrar situações passadas ou possam realizar experiências que ainda devem ser realizadas para que determinados ciclos se cumpram. Então, essas sucessivas encarnações com esses propósitos terrestres de viver experiências, de viver equilíbrios, de viver de saldar dívidas, tudo isso vai proporcionando aos nossos corpos uma profunda ligação com a matéria. A gente já tem aprendido isso. Então, essa ligação com a matéria é uma ligação que vai se estreitando tanto que chega um momento que o eu não sabe mais quem é o eu sem a matéria e quem é o eu com matéria. É como se nós fôssemos uma ligação absolutamente estreita, uma pele que está com um band-aid, com um curativo mesmo. Chega um momento que a gente já não saberia mais dizer o que é o curativo e o que é a pele. O que é ali a fita adesiva e o que é um corpo mesmo, que a gente está chamando de pele aqui. Então, o que seria o momento da dor? Seria um momento em que esses corpos começariam a se separar dessa matéria. A gente pode perceber que o que é que a gente vive como dor? Todo momento que a gente se separa, como o momento que a gente tira o band-aid da pele, que a gente tira um curativo da pele, essa separação, ela provoca um desconforto. Por quê? Porque ali existe uma quebra de um padrão. Ali existe uma ruptura de uma forma de ser. Ali existe um desequilíbrio de um equilíbrio que estava vigente até aquele momento. Ali existe um funcionamento que se desestabiliza. Então, a gente imagina mesmo aquele band-aid sendo puxado da pele. E a gente pode viver essa separação através de uma perda, de uma dor física, através de uma infecção, através de uma inflamação, de um câncer, uma frustração que a gente vive, através de uma expectativa que não é atendida, através de um desejo que não é satisfeito, decepções. Tudo isso seriam esses momentos de desconforto onde a separação da matéria e do corpo existe. Essa separação, esse desconforto, esse desequilíbrio, essa ruptura é que a gente chama de dor. Por exemplo, se a gente vê uma criança, um bebê, que nem sabe se expressar ainda, chorando, a gente vai até ali e vai dizer, puxa, ele está com fome, puxa, ele está com dor de barriga, está com dor de ouvido, ele está com frio. Mas, na verdade, tudo isso são nomes que a gente está dando a uma situação que aquele ser está vivendo. Na verdade, se a gente pudesse perguntar para o bebê o que ele está vivendo, o bebê diria, eu estou desconfortável, eu estava num determinado equilíbrio e eu não estou mais. O bebê não chama aquilo de dor. A dor é um nome, é um julgamento, é um símbolo que a gente dá para aquela situação de desequilíbrio que está sendo vivida. Então, aqui a gente já tem uma primeira perspectiva de pensar o que, que realmente a gente chama de dor e o que, que é, inicialmente, uma tentativa de desequilibrar uma situação que estava se desenvolvendo de uma certa forma. Então, aqui já vale uma reflexão, né? O que, que é dor e o que, que é realmente uma quebra de padrão. Se nessa quebra de padrão, que é vivida com desconforto, a gente chama isso de dor, entre essa quebra de padrão e a gente chamar de dor, existe uma distância, existe uma diferença. Mas a dor já é uma palavra que está contaminada por todo um efeito negativo, que valeria a gente pensar se é isso mesmo. Então, se a gente pensar na formação da dor, a formação da dor é isso. É que naquele momento, ou por karma, ou por um desequilíbrio, ou por um encontro com uma situação, ou porque a vida está nos querendo mostrar alguma coisa, naquele momento existiu uma ruptura. É isso que é vivido como dor, e essa ruptura é uma separação dos corpos com a matéria. O São João da Cruz tem uma frase que muitos de nós já lemos. Pouco importa se uma ave está atada por um fio tênue ou por um fio grosso, pois até que o rompa e possa voar, estará presa. Assim é com a alma, que tem vínculo com alguma coisa. Ainda que tenha muitas virtudes, não alcançará a liberdade da divina união. Então, uma alma presa, um corpo preso, ele está, naquele momento, aprisionado, subjugado a uma força material mesmo. E quando vem esse rompimento, quando vem essa separação, ali se abre uma porta para que essa divina união comece a acontecer. E é isso que a gente vai ver, que essa dor, que esse pedágio que a gente vive muitas vezes de uma maneira negativa, ela vem mesmo como uma irmã que quer nos levar para algum lugar. A dor sempre é vivida como uma tentativa, é como se os corpos estivessem dizendo assim, socorro, venho me salvar porque eu estou me desintegrando. Socorro, eu venho me salvar porque eu não sei quem eu sou sem a matéria. Socorro, venho me salvar porque eu, sem esse band-aid, eu deixo de existir. A ilusão da matéria é essa. Por isso que se diz que muitas vezes a dor é uma ilusão. Para quem vive a dor é absolutamente verdadeira e real. Mas de um ponto de vista superior, o que está acontecendo ali, por ser uma separação da matéria, por ser uma desintegração da união do corpo com a matéria, ali está existindo uma possibilidade de uma nova energia penetrar, de uma nova vibração estar presente. Então, para o corpo que vive essa separação, ali existe um pânico absoluto, existe um medo absoluto, porque para o corpo, ele e o band-aid não eram uma coisa só, ele e a matéria não eram uma coisa só. Na hora que ele se separa, aquilo é vivido com muito pânico, com muito medo, com muita aflição, com muita angústia. Então, a dor também é um pedido de socorro do corpo que está se sentindo desamparado, que está se sentindo realmente sem vínculo. Mas por que que ele vive isso? Por que que se diz que a causa da dor é o próprio homem? Porque essas sucessivas encarnações, porque essas sucessivas ligações, porque essas sucessivas formas de viver a matéria fizeram crer a esses corpos que sem aquele pedaço de matéria, sem aquele pedaço de band-aid, ele não era ninguém. Então, o corpo foi esquecendo de se unir a uma outra vibração. O corpo foi esquecendo de se integrar a uma outra forma de união. O corpo foi esquecendo de se integrar a uma matéria mais sutil. O corpo foi se esquecendo de se integrar a uma matéria muito mais sábia do que a matéria terrestre mesmo. Então, na hora que o corpo se desliga da matéria, a vivência é de absoluta solidão, é de absoluta desintegração mesmo, porque ali não tem nada no lugar. Ali não tem uma ligação com Deus, ali naquele momento não tem uma ligação com o sublime, com o perfeito, com o sereno, com uma virtude, com uma sabedoria, porque ali tem a vivência de uma separação, a vivência de um rompimento. Então, aqui a gente também começa a perceber que entre dor e sofrimento existe uma diferença. Uma coisa é aquele momento do rompimento, aquele momento da separação. A outra coisa é o quanto a gente sofre por isso. Então, doer não é necessariamente sofrer. Não é porque uma pessoa está em dor que ela está em sofrimento. Uma pessoa pode estar vivendo uma dor profunda da perda de alguém, uma dor profunda de uma vivência de solidão, uma dor profunda de uma expectativa frustrada, de uma expectativa que não deu certo. Ela pode estar vivendo essa dor e, ao mesmo tempo, estar em paz. E, ao mesmo tempo, estar acompanhada pela serenidade, pela sabedoria, pela consciência. Por quê? Se a gente percebe que a dor é esse instrumento, a gente absorve essa dor de uma outra forma, sem ser através do sofrer. O que que é o sofrer? Sofrer é estar submetido, sofrer é estar ali completamente a favor de uma força maior mesmo, você está completamente subjugado a uma força maior. Agora, não é porque a gente está com dor que necessariamente a gente está submetido, a gente sofre de alguma coisa. Então, isso também vale para a gente pensar o que que é sofrer e o que que é doer, que parece que são duas instâncias diferentes. Então, se a gente perguntar por que que se forma a dor, é por isso, é porque a gente está muito viciado, muito habituado a ter a matéria como a nossa referência, a ter a matéria como a nossa grande fonte de identidade. Existe uma frase que diz o seguinte: maior que a dor da humanidade é a sua alegria ao se libertar da escuridão. Então, essa frase, ela é uma chave mesmo de alegria, porque aqui está escrito que a alegria da libertação é maior do que a dor da escuridão. Então, vejam, se a alegria é maior, a alegria da libertação é maior do que a dor da escuridão, isso significa que a dor é sustentável. Se existe algo maior que a dor, então a dor cabe dentro de nós. Nós sustentamos a dor. Porque é uma outra ilusão que a gente tem, de que a gente vai sucumbir, de que a gente não vai aguentar, de que a dor é maior que a gente. E nada disso é maior, porque aqui está dito que a alegria é maior que a dor. Por conta dessa escravidão e desse aprisionamento, a gente começa a perceber que a dor, que é esse ato de rompimento, é esse momento em que a pele se libera do band-aid, em que a pele se solta daquele adesivo. Então a dor tem uma função, ela passa a ter uma função que é a da libertação. Se por um lado a dor é um pedido dos corpos de socorro, é uma expressão de pânico de um corpo que estava habituado a estar de uma forma e estar de outra. Então, se por um lado ela é um pedido de socorro, por outro, ela é uma porta que se abre para uma nova energia estar presente, para uma nova forma de ser e de funcionar estar presente. Porque se uma coisa se rompeu, ela nunca mais vai ser como era. Se eu fico doente, se eu fico com uma gripe, se eu fico com uma dor de cabeça, se eu fico com uma tristeza, se eu fico com uma angústia, a partir dali existe a possibilidade de eu ser outra pessoa, de eu funcionar de uma outra forma, de eu ver de uma outra forma, de eu estar de uma outra forma. E é isso que a dor pode nos alertar. A dor sempre vem para deslocar uma energia, para deslocar um padrão, para deslocar uma inércia, para tirar alguma coisa de algum lugar. No mínimo, se ela é bem vivida, ela vai dissolver ou vai fazer a gente perceber quais são as nossas prioridades. O que que a gente realmente dá importância na vida? Porque a dor, como ela nos faz viver um momento de humildade, um momento de quietude, um momento de afastamento das coisas, um momento que a gente vem um pouco mais para dentro, ali está uma oportunidade muito grande da gente rever as nossas prioridades, da gente rever os nossos projetos, da gente rever as nossas ligações. O quanto que nós provocamos dor em outros seres, em outras situações. Porque a gente não é só um sofredor da dor, né? A gente também provoca dores. A gente provoca dores com os nossos pensamentos, com o nosso egoísmo. A gente provoca dores com os nossos sentimentos, com as nossas ações. Por mais que a gente não perceba, por mais às vezes que a gente nem se dê conta. A gente às vezes tem pensamentos completamente separados dos nossos irmãos. Às vezes a gente tem sentimentos completamente críticos das situações. E isso é dor, isso é desunião, isso é estar longe do espírito, isso é estar longe de uma compreensão, isso é estar longe de uma virtude, é estar longe de uma sabedoria. Então a gente está provocando dor também. Então, quando a gente está sentindo dor, a gente tem a oportunidade de estar revendo vários desses padrões, várias dessas formas que a gente tem de se conduzir. Como a gente vê a vida, como a gente tece a vida, como a gente julga a vida, como a gente impõe coisas à nossa vida e à vida dos outros, como a gente às vezes é autoritário com a nossa forma de ser e de estar na vida. Tudo isso, a dor, ela laceia, ela faz um espaço para essas coisas serem questionadas e serem revistas. Porque a dor tem essa mesma propriedade de lacear, é como um parto mesmo, que ali pode ser laceado para surgir alguma coisa nova. E a dor, ela faz esse laceamento. A gente, às vezes, tem uma vida tão num padrão, às vezes bom, mas num padrão tão justo e tão rigoroso que a dor vem e quebra. E ao quebrar, ela laceia. Ao quebrar, ela deixa um ar novo entrar. A dor pode nos fazer ver que as coisas mais importantes da nossa vida, ou as coisas que mais modificam as nossas vidas, ou os fatos e situações que mais alteram os cursos da nossa vida independem dos nossos projetos, independem dos nossos planos. Porque é sempre tudo tão inesperado, a gente às vezes muda de rumo sem perceber, A dor vem e altera uma forma de conduzir, altera uma forma de ser, que a gente começa a perceber que realmente os maiores passos e os melhores passos que nós demos não foram baseados nos nossos projetos, portanto, nos nossos desejos e nas nossas expectativas, mas foram baseados em tudo aquilo que veio de uma força muito maior, que veio da vida mesmo, que veio com sabedoria. Então, a dor tem toda essa possibilidade. A dor vem para produzir esse tipo de efeito. Ela não vem para nos machucar, por mais que nos machuque. A dor não vem para nos fazer sofrer, por mais que a gente sofra. A dor não vem para que a gente sucumba, por mais que a gente se sente, às vezes, mesmo rastejando diante de uma dor. Mas o efeito de uma dor nunca é esse. O efeito de uma dor é sempre de nos elevar, é sempre de nos fazer caminhar, é sempre de nos fazer progredir e elevar. Então, como é que a gente pode fazer essa dor ter esse efeito tão positivo? É aí que a gente pode pensar no manejo que a gente dá à dor. Como que a gente pode administrar essa dor? Como que a gente pode viver essa dor? Por mais que, às vezes, naquele momento da dor, a dor fique mesmo uma coisa que, às vezes, não tira, uma dor de dente, uma dor de rim, uma dor no momento mesmo da perda de um ente querido, naquele momento a gente pode até ficar meio embaçado, ficar meio míope, a consciência fica meio nublada, mas aquilo não é para sempre, aquilo é passageiro. No momento seguinte, a gente pode ter um lapso de consciência, pode ter um lapso de luz, pode ter um lapso de clareza. Então, aí é que vem o manejo que a gente pode ter com esses momentos de dor. A primeira coisa que me parece ser a chave inicial é a gente assumir uma postura de cooperação com a dor. Cooperar com a dor. Isso não significa que a gente vai se entregar à dor, mas me parece que o primeiro passo seria a gente estar numa atitude de cooperar com a dor. De dizer, Pai, que aqui seja feita a sua vontade. Se no momento em que aquele adesivo sai da pele, no momento dessa ruptura, no momento dessa separação, ali existe uma possibilidade do novo surgir, da transformação aparecer e de uma nova vibração se implantar, então, que a gente coopere com isso, que a gente diga mesmo no momento de dor, Pai, que seja feita a sua vontade. Esse me parece ser o primeiro passo. Um outro passo, uma outra forma, é a gente, ao estar nessa atitude de cooperação, estar receptivo a esse ensinamento. A gente tentar buscar ali o que é que aquela dor está querendo nos mostrar. Porque aquela dor, como é um pedido de socorro dos corpos, ali, naquele momento, existe uma possibilidade de a gente conversar com os nossos corpos, da gente perguntar para eles o que é que eles temem, da gente perguntar para esses corpos. Porque os nossos corpos, eles têm uma visão como se eles olhassem pelo buraco da fechadura, eles não veem o todo mesmo. Mas ali a gente pode mostrar que o que eles veem é só uma fechadura, é uma parte do todo. Às vezes, conversando com um corpo que dói, a gente pode fazer com que aquele corpo suporte melhor a dor. E uma conversa é uma conversa da consciência, que é um adulto, conversando com um corpo que é uma criança, porque tem uma visão limitada, porque não sabe do todo, porque o corpo não sabe para que veio a dor. O corpo não sabe o que aquela dor pode produzir. O corpo vive a dor. Para ele, a realidade é a vivência da dor, e não o efeito da dor. Mas a consciência, se ela está ligada nessa possibilidade de um efeito, ela pode conversar. Então, ao conversar com os corpos, ela pode ensinar para esses corpos não terem medo, não sentirem pânico. Ela pode conversar com esses corpos para não sentirem essa sensação de desintegração, porque eles estão ali vivendo um processo de transformação. Porque se a gente, nesse momento da dor, não busca essa receptividade, não busca essa cooperação, não busca essa clareza, a gente corre o risco ali mesmo de o ego se identificar profundamente com a dor, que é um efeito colateral que a gente tem dessas dores. É muito fácil a gente encontrar pessoas, somos todos nós mesmos, a gente fala assim para, né, mas somos todos nós. A gente encontrar com porções nossas que adoram dizer a respeito de si mesmas que são pessoas doloridas. Que você, como você está? Está tudo bem? Mais ou menos. Ah, hoje eu estou com uma dor, ah, hoje eu estou com gripe, ah, hoje eu não dormi bem. Quer dizer, a pessoa sempre está numa atitude de queixa, sempre está numa atitude de lamúria, sempre está numa atitude de desconforto. Por quê? Porque aquele ego, ele aprendeu a se identificar e a ser e a existir através da dor. Por quê? Porque a dor traz alguns benefícios. A dor chama atenção. A gente pode ir para a cama quando está com dor, né? Hoje eu preciso de ficar em repouso. A dor nos permite fazer o recolhimento. A dor nos permite deixar de trabalhar. A dor nos permite deixar de estar numa ação, de estar com pessoas. Portanto, um efeito colateral negativo da dor é que a dor pode ser uma grande desculpa para que a gente não caminhe. Pode ser uma grande desculpa para que a gente fique na inércia. Pode ser uma grande desculpa para que a gente fique na mesma situação e na mesma posição. Só que como a gente está doído, coitado, então a gente parece, o ego pensa que ali ele tem uma grande desculpa para não caminhar, para não dar passo, para não se elevar, para não despertar mesmo. Então a gente deveria cuidar para que esse ego não tenha na dor uma cúmplice, de uma maneira, vamos dizer assim, doente mesmo, de uma maneira neurótica, de uma maneira retardada nesse processo da elevação. Então, se ao processo da dor a gente acrescenta lamúrias, lamentações, cumplicidades, se a gente acrescenta a dor que já é vivida mesmo, aquele momento da separação, aquele momento em que o corpo está vivendo uma desintegração, que o corpo está vivendo uma desestabilização, um desequilíbrio, se além disso a gente acrescenta a lamúria, a comiseração, ali, ao invés de a gente dar passos, a gente regride. Ao invés de a gente se elevar, a gente se afunda. Então, é sempre o manejo da dor, é sempre um convite que a gente tem para cuidar dessa dor com grandeza, com dignidade, que a gente passe por esse pedágio da vida de cabeça erguida, mesmo que a gente esteja rastejando, porque a dor faz a gente rastejar mesmo. A dor, às vezes, leva a gente ao chão, e é importante que a gente caia, porque a gente aprende a levantar. Porque na queda a gente aprende a reconhecer a força da nossa perna para ficar em pé. Na queda a gente aprende a reconhecer um irmão que também está deitado e que a gente não via. Na queda a gente aprende a ser mais humilde, a gente vê o quanto a gente é fraco e pequeno. Então a queda às vezes ela é oportuna sim, mas não para que a gente fique lá. A gente pode viver essa queda de cabeça erguida, olhando para cima. Outra chave que nos ajuda no manejo da dor é a coligação com a perfeição, a coligação com o espírito, a coligação com o padrão daquilo que não vive dor. Pode viver, talvez, momentos de desequilíbrio, momentos de desestabilização, mas não de dor. A gente acha que o que é perfeito é um estado de absoluta inércia, às vezes, né? A gente confunde perfeição com inércia. A gente confunde perfeição com tudo redondinho, quadradinho, tudo perfeito, tudo feliz, tudo completo, e não é assim, né? A perfeição é aquilo que é. Então, se no momento da dor a gente se coliga com a perfeição, com paz, a gente se coliga com serenidade, com harmonia, ou seja, com todas essas vibrações que são as vibrações do espírito, nesse momento a dor pode se elevar. Nesse momento, ela pode se coligar com o Supremo. E aí, isso ajuda muito a gente a sustentar um momento de dor. Tem uma frase no glossário que diz assim: quando nos unimos com a essência, com essa perfeição, constatamos que aquele que sofre não somos nós, mas a parte que resiste à transformação. Então, quando a gente se coliga com a perfeição, a gente percebe que aquele que sofre não somos nós. Por quê? Porque quem somos nós não sofre, que é a perfeição. Mas sofre em nós a parte que está identificada com a matéria, por isso aquela que resiste à transformação. Aquela que sem a matéria acha que não pode existir. Sofre em nós aquela parte que acha que sem o adesivo a pele deixa de ser pele. Por isso que é uma parte em nós que resiste à transformação. Quando a gente se coliga com a perfeição, quando a gente se coliga com a essência, a gente, apesar da dor, pode viver uma profunda paz, uma profunda serenidade e uma profunda calma, mesmo com dor. A gente pode tentar fazer essa experiência que a gente consegue acessar isso. Se mesmo no momento de uma dor aguda, de uma dor profunda, a gente se aquieta, a gente silencia, vai para dentro, se coliga com o nosso mais profundo, vai para o nosso templo interior, ali a gente vive uma paz com dor, uma serenidade com dor, uma harmonia com dor, mas vive. Uma outra chave é a gente agradecer a dor. Quando a gente agradece a dor, ela pode ser um instrumento muito mais eficaz de transformação. Como a gente estava dizendo, a miopia impede a gente ver, de entender por que aquela dor está acontecendo. Às vezes a gente busca o porquê daquela dor, busca o sentido daquela dor e a gente não alcança. E não alcança mesmo, mas também não tem problema não alcançar o sentido daquela dor. A gente não entende tudo, a gente não compreende tudo, o nosso mental não é capaz de abarcar tudo mesmo. Mas, se mesmo sem compreender, a gente agradece, se mesmo sem compreender, a gente tem fé de que ali o melhor está sendo feito, que aquela situação é a melhor situação que a gente pode viver, que aquela situação é a situação mais favorável para nós, mais adequada para nós naquele momento, se a gente agradecer a isso, um facho de luz desce sobre nós mesmo. Façam essa experiência, isso é lícito. E um outro ponto também muito importante é a gente colocar essa dor a serviço do planeta. Porque a gente não sabe, às vezes, ao viver uma dor, o quanto que a gente pode estar aliviando o peso e o fardo de um irmão que talvez não pudesse carregar aquela dor. Então, a gente, às vezes, pode, ao colocar a nossa dor a serviço, é retirar um pouco da dor de um irmão. A gente pode, ao colocar essa dor a serviço, retirar um pouco da dor do planeta, porque nós estamos num planeta com dor. Quem somos nós para não querermos as nossas dores? Que vaidade é essa que a gente tem de achar que a gente não pode doer? Né? Porque uma gripe às vezes é uma tragédia, um câncer é uma tragédia, uma perna quebrada é uma tragédia, uma perda de alguém é uma tragédia. Porque, no fundo, nós somos muito orgulhosos. A gente acha, no fundo, que não merece sofrer, ou que não é para sofrer. Então, dentro desse planeta, dentro desse mar de dores que a gente assiste diariamente, por que que a gente não pode ter um pouco dessa dor? Por que que a gente não pode se colocar a serviço e aliviar um pouco? Eu carrego um pouquinho desse fardo, por que não? Por que que só eu que não posso carregar? Por que que o outro pode carregar mais e eu menos? Não é? Então, a gente pode colocar essa dor a serviço também desse momento planetário, da purificação planetária, do alívio desse planeta que está mesmo expurgando dores para ser aliviado e para viver a alegria da libertação. Então, coloquemos essa dor a serviço. Quando a gente coloca a dor a serviço, a gente tira muito do eu, a minha dor, a minha gripe, a minha incompreensão, a minha cegueira. Se essa dor está a serviço do todo, se essa dor está aliviando a dor de algum irmão, bom, que venha, né? O Joel Goldsmith tem uma frase que diz o seguinte: o ser humano tem a sensação da dor e da limitação porque tem a consciência da abundância e da carência, do bem e do mal, do em cima e do embaixo, do dentro e do fora, da matéria e do espírito. A consciência humana crê em duas forças. Isso tudo sempre criará a ambivalência e a dualidade. No momento em que a pessoa, a consciência, percebe que há somente Deus e que a grandeza de Deus é absoluta, não existe mais dualidade e não existe mais necessidade. Então, essa talvez fosse a cura de nossas dores. Porque enquanto nós estivermos falando do band-aid e da pele, da matéria e do espírito, do supremo e do inferior, do terrestre e do divino, que a gente fala disso para que a gente possa entender, mas enquanto a gente não só fala disso, mas a gente vive isso dentro de nós, nós seremos seres da dor e do sofrimento. A gente estar acima do bem e do mal, como disse Cristo, é a gente estar com a consciência no absoluto. A gente estar com a consciência em Deus o tempo todo. Em Deus absoluto, em Deus força, em Deus poder, em Deus único, em Deus vida, em Deus somos todos Deus. Isso seria a cura das nossas dores. Não precisaríamos ter esparadrapos, não precisaríamos ter separação dos esparadrapos. Se a gente visse no esparadrapo Deus, a gente não sentiria dor na hora que ele se separasse da nossa pele. Mas como a gente vê o esparadrapo como esparadrapo e a pele como pele, a gente vive a dor. Mas isso é um caminho, né, que temos aí por trilhar. Achei que a gente poderia terminar esse encontro de hoje para falar de dor com uma oração, que seria uma oração mesmo da gente buscar essa libertação que nos daria alegria. Não para que a gente busque a libertação, para que a gente fuja da dor, porque esse é um outro ponto, né? A gente às vezes fica buscando Deus, fica buscando a oração, fica buscando a libertação para fugir da dor. E eu não sei se provavelmente teremos muitas dores por viver ainda, porque temos muitos apegos, temos muitas inércias, temos muitos nódulos, temos muitas carapaças, temos muitas capas. Então, tem muito ainda por purificar. Mas, quando eu estou dizendo a gente aspirar à alegria, não é para a gente fugir da dor, mas para que a gente possa mesmo ter um pouco mais de consciência dessa presença dentro de nós. E aí eu achei que tinha que buscar o livro da mãe. Eu abri numa página, que é a que nós vamos ler agora, e que não é por coincidência que foi essa oração, ela escreveu no dia 17 de agosto de 1913. Então, no dia 17 de agosto de 2005, a gente poderia repetir essa oração. Vamos nos abrir mesmo o máximo que a gente pudesse para viver um momento de oração em grupo, porque a gente sabe que isso tem uma força, e colocar isso mesmo a serviço desse planeta. Senhor, Mestre de nossa vida, deixa-nos elevar bem alto, acima das preocupações de nossa conservação material. Nada é mais humilhante e deprimente do que esses pensamentos sempre voltados para a conservação do corpo. Essas preocupações sobre saúde, sobre subsistência, sobre o quadro da vida. Tudo isso nada vale. Tudo isso numa leve fumaça que um simples sopro dissolve. Um único pensamento dirigido a ti faz desaparecer essas imagens. Liberta-nos dessa escravidão. No caminho que leva a ti, esses obstáculos são terríveis. Como expressar o alívio extremo, a leveza deliciosa que experimentamos quando deixamos de nos preocupar conosco, quando deixamos de nos preocupar com nossa vida, com nossa saúde, com nossa satisfação e com o nosso progresso? Este alívio, esta libertação, tu me concedes, tu, Divino Mestre, vida da nossa vida, luz da minha luz. Tu, que me ensinas constantemente o amor e me fazes conhecer a minha razão de ser. És tu que vive em mim, tu apenas. E por que haveria eu de me preocupar? Sem ti, a poeira que constitui esse corpo se dispersaria amorfa e inconsciente. Sem ti, esta sensibilidade que permite o relacionamento com os outros se evapora numa obscura inércia. Sem ti, o amor que vivifica, anima e aquece seria uma possibilidade não desperta. Sem ti, tudo é inerte, brutal e inconsciente. Tu és tudo aquilo que nos ilumina e nos arrebata. Toda a nossa razão de ser e todo o nosso objetivo. Ó Divino Mestre, sublime amigo, maravilhoso instrutor, num silêncio fecundo, eu te saúdo.